Brasília a 2ª Conferência Nacional de Economia Solidária, uma parceria do governo federal com a sociedade civil.
Lançado hoje o Portal do Planejamento, que traz informações sobre todas as políticas públicas implantadas pelo governo.
Polícia Federal faz operação e prende 12 pessoas acusadas de fraudes em concursos públicos.
Quarta-feira, 16 de junho de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Começou hoje aqui em Brasília a 2ª Conferência Nacional de Economia Solidária. O evento é uma parceria do governo federal por meio do Ministério do Trabalho e Emprego e da Sociedade Civil.
Segundo o Ministério do Trabalho, para trabalhar com economia solidária, Kátia, é preciso produzir, vender, comprar e trocar de um jeito diferente, sem explorar os outros, sem querer levar vantagem e nem destruir o ambiente. Cada um pensando no bem de todos e no próprio bem.
Isso mesmo, Luciano. E no primeiro dia de debates, um consenso. O de que a economia que não busca o lucro seja uma política pública permanente e não apenas de um único governo.
Bolas, geleia, bolsas, bijuterias, camisetas, produtos que parecem ter sido fabricados pela indústria, mas que na realidade são frutos do trabalho de várias mãos, gente como Conceição Maria, a Tutuca. Em Barbacena, Minas Gerais, Tutuca não tem patrão e trabalha em um esquema de economia solidária.
A proposta é viver bem, viver com qualidade, mas conservar o que já está aí. Alterou muito o modo de produção, de comercialização, e a gente tem uma proposta de uma sociedade mais justa, num modo diferenciado de produzir.
A economia solidária que não visa o lucro é tema de conferência nacional que acontece em Brasília e reúne representantes do governo, da sociedade civil, cooperativas de trabalhadores de todo o país e 1.600 delegados. Os participantes do encontro discutem formas de combater a pobreza e a desigualdade social e promover o desenvolvimento mais justo e solidário. De acordo com Fábio Sanches, secretário adjunto de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, a ideia é que esta proposta seja permanente, não apenas a política de um único governo.
Então é focar para a institucionalização das políticas públicas, o combate da informalidade na própria economia solidária e a criação de instrumentos públicos para que, de fato, a economia solidária possa cada vez mais crescer e se proliferar no Brasil.
A 2ª Conferência Nacional de Economia Solidária termina nesta sexta-feira. Mais informações estão disponíveis no site www.mte.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
Voz do Brasil. O governo promove várias ações de interesse social em diferentes áreas, mas muita gente não conhece essas políticas.
Agora, qualquer cidadão vai ter acesso pela internet a informações sobre todas as políticas públicas via Portal do Planejamento, que foi lançado hoje. Gabriela Mendes explica.
Organizar, aprimorar e disseminar conhecimento junto à sociedade sobre as ações do governo. Esse é o principal objetivo do Portal do Planejamento. Lançada hoje, a página traz as informações de todas as políticas públicas de interesse nacional. O portal está dividido em 3 áreas principais: temas econômicos e especiais, que engloba, entre outros assuntos, defesa, agropecuária, indústria e comércio exterior; temas de infraestrutura, que trata de energia, comunicação e logística de transportes; e temas sociais, que trata de saúde, educação, cultura e desenvolvimento urbano. A iniciativa foi elogiada pelo ministro do Planejamento, Paulo Bernardo.
Ele reúne informações muito detalhadas de tudo o que nós temos feito e de estatísticas, dados sobre a realidade do Brasil, territorialmente falando, regionalmente falando. Tudo isso vai ser muito importante para os ministérios que trabalham com a definição de políticas, para fazer, enfim, o planejamento do Estado e do país.
Para Álvaro Pereira Sampaio Costa Júnior, especialista em políticas públicas, o portal é mais uma ferramenta para que a sociedade acompanhe as ações do governo federal.
O que tem de positivo é você deixar mais claro, você disseminar informação sobre uma atividade complexa que é a implementação de políticas públicas. Com isso, você deixa mais claro para a sociedade, para a comunidade acadêmica, para as organizações da sociedade civil, como o governo está organizando essas informações, como está transformando a sociedade por meio de um conjunto de medidas e ações governamentais.
O endereço do Portal do Planejamento é o portalspi.planejamento.gov.br. De Brasília, Gabriela Mendes.
O concurso público, Kátia, é uma prova obrigatória para qualquer pessoa que quer trabalhar num órgão público federal, como um ministério, por exemplo.
E quem vira um servidor público federal, Luciano, além da carteira assinada e a garantia de um salário mensal, tem direitos como auxílio alimentação, vale transporte.
Isso mesmo, e depois de 3 anos de efetivado no cargo, quem passa no concurso ganha estabilidade e não pode ser demitido por qualquer motivo.
Por tudo isso, passar no concurso é um sonho de milhões de brasileiros. De acordo com o Ministério do Planejamento, cerca de 5 milhões de cidadãos estão estudando para fazer concursos atualmente.
Muitos chegam a estudar durante anos e gastam dinheiro em cursos preparatórios, apostilas, livros, além de noites de sono para serem aprovados.
Só que aí aparecem pessoas que querem atrapalhar esse processo que deve ser transparente, limpo, e vendem, por exemplo, as respostas das provas antes do concurso acontecer.
Para combater esse crime, a Polícia Federal desarticulou hoje uma quadrilha acusada de fraudar concursos públicos em todo o país. Luciana Colares de Holanda explica como funcionava o esquema.
12 pessoas presas e 34 mandados de busca e apreensão cumpridos. Este é o resultado da Operação Tormenta. De acordo com a Polícia Federal, a organização criminosa especializada em fraudar concursos públicos agia de várias formas, desde o aliciamento de pessoas envolvidas na elaboração e transporte das provas para ter acesso antecipado às questões, até a falsificação de documentos e diplomas exigidos no concurso. A Polícia Federal não revelou os nomes dos chefes da quadrilha, mas adiantou que um deles é integrante da Polícia Rodoviária Federal em São Paulo e outro dono de uma faculdade também na capital paulista. As fraudes começaram a ser investigadas no ano passado, durante o concurso para agentes da Polícia Federal. Até agora, a Polícia Federal identificou 53 candidatos que tiveram acesso à prova para agente federal e 26 pessoas que fraudaram a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Há ainda indícios de que 41 candidatos tiveram acesso à prova da Receita Federal. Vitor Hugo Rodrigues da Silva, delegado responsável pelas investigações, explica que esses candidatos chegaram a pagar US$150 mil pelo gabarito das provas, dependendo do cargo que iriam disputar.
Para a prova da OAB, cobraram R$50 mil. Para o concurso de agente federal, US$50 mil. Comentaram que estava para abrir o concurso para delegado de Polícia Federal. Já estavam falando em US$100 mil a prova, e para auditor fiscal da Receita Federal, US$150 mil.
De acordo com a Polícia Federal, estão sendo investigadas ainda suspeitas de fraudes em concursos para a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e para a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse que alguns servidores públicos federais envolvidos no esquema serão demitidos e afirmou que o governo pode mudar as regras para garantir segurança e transparência aos processos seletivos.
Porque isso pode, inclusive, levar a uma revisão das regras de concurso. Acho que tem que levar. Quer dizer, nós não podemos ter concursos públicos vulneráveis, sujeitos a fraude.
Os envolvidos no esquema vão ser indiciados pelos crimes de formação de quadrilha, violação de sigilo funcional, falsificação de documentos públicos e estelionato e receptação para os beneficiados. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
Brasil. E vamos agora ao Ministério da Fazenda, onde está a repórter Edla Lula. Ela tem uma boa notícia que acaba de ser anunciada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Boa noite, Edla.
Boa noite, Kátia.
O que que você tem de bom para contar para os consumidores brasileiros, Edla?
Na verdade, para os empresários, né, Kátia? Porque o ministro Mantega, como você falou, acabou de anunciar, aliás, está anunciando ainda, ele está falando neste momento, que o governo vai prorrogar até dezembro a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, para caminhões e tratores. Então pega mais aí o pessoal que tem indústria, que trabalha com caminhões e tratores. É, segundo Mantega, essa isenção que foi criada por conta da crise financeira internacional terminaria agora no dia 30 de junho. Ele prorrogou para o dia 31 de dezembro. É, um outro setor que também vai ter a manutenção da atual alíquota é caminhonete, picapes, veículos leves, comerciais leves, né? Eles pagam uma alíquota de 4% por conta da crise financeira, teria que voltar agora para 8% ou 10%, dependendo do tipo de veículo, mas essa promoção do governo permanece até dezembro também. A justificativa que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, deu foi que esses setores que trabalham com caminhões e tratores e também veículos comerciais leves ainda não saíram totalmente da crise, estão começando a se recuperar da crise. E isso justifica, então, a manutenção dos incentivos que foram feitos por conta da crise. Um outro setor que também terá mantido a alíquota zero até 30 de dezembro é o setor de bens de capital, que são máquinas e equipamentos que as indústrias compram. Então, são medidas que vão, na verdade, continuar estimulando o crescimento econômico, continuar fazendo com que as indústrias cresçam, comprem mais máquinas, mais veículos para transporte. A previsão de renúncia fiscal de mais ou menos, passe de R$1 bilhão por conta desses incentivos que estão sendo dados agora, até dezembro, né? De junho até dezembro, o governo arrecadaria cerca de R$1 bilhão por conta desses impostos, vai deixar de arrecadar, mas segundo o Mantega, vale a pena porque vai incentivar a economia brasileira. Kátia.
Tá certo, obrigada então a repórter Edla Lula pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
7:12.
E hoje, em Manaus, no Amazonas, o presidente Lula e o presidente do Peru, Alan Garcia, fecharam diversos acordos, com destaque para a área de fornecimento de energia elétrica. Cleide Lopes acompanhou e tem mais detalhes.
O presidente Lula desembarcou em Manaus na manhã de hoje e seguiu para um encontro reservado com o presidente do Peru, Alan Garcia, e com empresários peruanos. Após 4 horas de reuniões, os dois presidentes assinaram vários acordos de cooperação nas áreas de cultura, agricultura, economia, cooperação científica e sanitária. Além disso, os dois países assinaram um documento dando início a um processo de conexão das redes elétricas que vai contribuir para a segurança energética entre as duas nações. O Brasil deverá construir naquele país 5 usinas hidrelétricas, um investimento estimado em US$4 bilhões. A energia que sobrar será recebida pelo Brasil. De 2006 a 2009, os acordos comerciais entre o Brasil e o Peru cresceram cerca de 44%, passando de US$2 bilhões e 300 milhões para US$3 bilhões e 300 milhões. O presidente Lula disse que os acordos fechados hoje vão fortalecer não só a relação entre os dois países, mas vai promover o crescimento na América do Sul.
Eu penso que esses acordos que nós assinamos agora e outros que nós já assinamos é razão de sobra para que a gente acredite de que nos próximos anos vai melhorar infinitamente mais a relação entre Brasil e Peru e o crescimento econômico.
O presidente peruano, Alan Garcia, classificou a reunião com o presidente sobre o setor energético como intensa e produtiva, capaz de revolucionar as relações e promover o crescimento entre os países sul-americanos. Em seguida, o presidente Lula participou de uma cerimônia de repasse de cerca de R$460 milhões para o governo do Amazonas para a construção de 3.511 unidades de moradias populares dentro do programa Minha Casa Minha Vida. De Manaus, no Amazonas, Cleide Lopes.
Começou hoje aqui em Brasília a 7ª edição da Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária.
O evento reúne a produção da agricultura familiar de todo o país, incluindo cultura, música, artesanato, gastronomia, orgânicos e moda.
São 650 empreendimentos familiares e mais de 550 toneladas de produtos de todas as regiões do Brasil. Adilson Marcelari visitou a feira e nos conta agora o que ele viu por lá.
Arroz, taioba, mexerica, cará, pimenta, abacaxi, palmito e mel. Além de muito artesanato, todo tipo de produção do campo, frutos da agricultura familiar, tudo numa feira nacional em Brasília. Hoje o programa do governo federal beneficia 4 milhões e 100 mil famílias em todo o Brasil, responsáveis por 70% da produção nacional que chega à mesa do consumidor. O apicultor Gilson Santos produz mel há 20 anos em Sergipe e a partir da agricultura familiar conta que a venda e sua produção dobraram.
Antes a gente tinha um acompanhamento, mas só que não era aprimorado como agora. Agora a gente tem um acompanhamento mais de perto, não existe mais aquela burocracia como existia no passado. Hoje as coisas são totalmente mais fáceis. Não é à toa que de 2 anos para cá eu tenho dobrado a produção.
O consumidor que aproveitou a abertura da feira gostou dos preços e da qualidade dos produtos. É o caso da veterinária Roberta Guarnieri.
Estou gostando bastante, é a primeira vez que estou visitando a feira. Recomendo a todos, tá um preço bom.
O ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cássio, fez um balanço positivo da agricultura familiar, mas reconhece que ainda há dificuldades para a entrada desses produtos no mercado.
É verdade, nós temos problemas de acesso ao mercado, muito menos que já tivemos. Hoje o programa de aquisição de alimentos garante mercado em todas as regiões do país. O presidente Lula sancionou e o governo aprovou agora no ano passado a lei da alimentação escolar, que garante que pelo menos 30% dos recursos da merenda escolar sejam para adquirir produtos da agricultura familiar. Isso garante um mercado de R$1 bilhão por ano. Este ano também, pela primeira vez, a agricultura familiar está tendo acesso às políticas de garantia de preço mínimo. É mais R$1 bilhão. Ou seja, nós estamos abrindo o mercado. Ano passado, nós criamos o selo da agricultura familiar, que identifica os produtos da agricultura familiar na gôndola dos supermercados. Ou seja, na medida que a gente vai avançando, a gente vai abrindo o mercado também.
A 7ª Feira Nacional de Agricultura Familiar e Reforma Agrária vai até o próximo domingo, 20 de junho, em Brasília. De Brasília, Adilson Mastelari.
E pensando no potencial desse mercado, o governo federal lança amanhã aqui em Brasília o Plano Safra 2010-2011, voltado exclusivamente para a agricultura familiar.
E a repórter Edla Lula conversou com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cássio, que nos antecipa mais informações. Vamos ouvir.
16 bilhões de reais estão previstos no Plano Safra para a Agricultura Familiar de 2010-2011. Ministro Guilherme Cássio, do Desenvolvimento Agrário, como os produtores podem ter acesso a esses recursos?
Muito simples, o Pronaf é um programa absolutamente desburocratizado. O agricultor basta ir ao Banco do Brasil, ao Banco do Nordeste, ao Banco da Amazônia, e lá tem todas as informações. Se precisar mais informações ainda, em qualquer sindicato, federação ou na cooperativa, o agricultor pode acessar informações sobre o Pronaf. Ou ainda no site do MDA, www.mda.gov.br. Mas, reafirmando, o Pronaf é um programa sem burocracia, de fácil acesso, e os agricultores brasileiros, os agricultores familiares conhecem bastante o programa.
Agora, dentro do Pronaf tem aquelas várias linhas de crédito, né? Como o agricultor faz para diferenciar uma da outra?
O agricultor, quando vai ao banco, ele sabe se ele quer o financiamento de custeio ou se ele quer fazer um investimento. Se ele, no caso, for um jovem, se ele quer utilizar a linha do Pronaf jovem ou se uma mulher quer usar a linha do Pronaf mulher, no banco tem uma... A assessoria do banco faz isso. E também a assessoria técnica da Emater dos estados, ou na delegacia do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ou na cooperativa. Os agricultores dominam bastante todas essas linhas. Não é muito complicado, não.
Ouvimos a entrevista com o ministro Guilherme Cássio sobre a 8ª edição do Plano Safra para a Agricultura Familiar, que será lançada amanhã.